Olá, você está ouvindo o podcast da Jurisprudência IA. Eu sou a Ana e hoje a gente destrincha o informativo 884 do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 14 de abril de 2026. Comigo, como sempre, o analista Bruno. Tudo bem, Bruno?
Tudo ótimo, Ana. E olha, essa edição tem de tudo, mas eu preciso abrir com um caso que parece roteiro de ficção científica jurídica. A polícia não gostou do resultado da perícia oficial e foi perguntar pro chatbot.
Pera, como assim perguntou pro chatbot?
É sério, caso de injúria racial num estádio de futebol. A disputa era fonética. O acusado teria dito uma palavra racista ou uma expressão parecida, mas inofensiva. A perícia oficial disse que não dava para confirmar o termo racista. Aí um investigador jogou o áudio no Gemini e no Perplexity. E o relatório da inteligência artificial concluiu o contrário. Foi esse relatório, e não a perícia, que sustentou a denúncia.
E o que a quinta turma fez com isso?
Excluiu o relatório dos autos, por unanimidade, e mandou o juízo decidir de novo sobre a acusação sem considerar o documento. E o fundamento é sofisticado. Não é prova ilícita. Não é quebra de cadeia de custódia. O relatório simplesmente não tem confiabilidade epistêmica mínima. E a generativa alucina. Responde por padrão estatístico e nem foi feita para analisar ondas sonoras.
Ou seja, prova sem aptidão racional para provar nem entra no processo. Isso cria uma terceira categoria de exclusão probatória, certo?
Exatamente. Uma inadmissibilidade epistêmica, ao lado da ilicitude e dos vícios da perícia. É o primeiro precedente colegiado do STJ sobre IA generativa como meio de prova. E o acórdão ainda nomeia o problema de fundo, viés de confirmação. O Estado, frustrado com a perícia que não confirmou a acusação, foi buscar na máquina a resposta que desejava.
Marco histórico. Mas essa edição é generosa, são 21 julgados. Me dá o panorama antes de aprofundarmos.
A Corte Especial fixou um repetitivo importantíssimo sobre citação por edital, o tema 1338. A primeira sessão encerrou a saga do cânhamo industrial e julgou a greve dos auditores da Receita. A terceira sessão mandou para o júri um feminicídio cometido dentro de quartel. Tem a virada na busca domiciliar, a divergência sobre dano moral coletivo na improbidade e ainda quatro afetações novas para repetitivos.
Então começa pela citação por edital, que afeta o dia a dia de qualquer processo civil.
Esse é o fim do checklist infinito. Havia uma década de controvérsia sobre o artigo 256 do Código de Processo Civil. Antes do edital, o juiz precisava oficiar Receita, INSS, companhias de água, luz e telefone. Parte dos tribunais anulava sentenças inteiras, anos depois do trânsito em julgado, só porque faltou um ofício.
E a Corte Especial disse que não precisa.
Por unanimidade, os ofícios não são requisito de validade. Basta que as tentativas de localização falhem nos endereços dos autos e nos sistemas informatizados do próprio judiciário e que o juiz motive a conclusão de esgotamento razoável. O controle sai da forma e vai para a fundamentação. Só um alerta. A execução fiscal fica de fora. Lá continua valendo a súmula 414.
Agora o caso mais duro da edição. O feminicídio no quartel. Esse dividiu a terceira sessão, não foi?
4-3. Uma cabo do exército foi morta a facadas por um soldado dentro do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, em Brasília. Ele ainda incendiou o local, furtou a arma dela e alterou a cena. A questão, julga a justiça militar ou o tribunal do júri?
Autor militar, vítima militar, dentro de área militar. Pela letra fria do Código Penal Militar, parecia crime militar.
E foi essa a divergência. Mas prevaleceu o voto do ministro Ribeiro Dantas. O que define o juiz natural não é a farda nem o quartel. É um nexo funcional. Um feminicídio motivado por relação afetiva e violência de gênero não tem nada de castrense. Então, vai ao júri, que é garantia constitucional. Os crimes que atingiram bens militares, o incêndio, o dano, o furto da arma, esses ficam na justiça militar. O processo foi cindido.
Ser militar não pode significar menos proteção do que ser civil. Faz sentido. Vamos à busca domiciliar, que é uma virada e tanto.
Aqui, o STJ perdeu uma queda de braço de quase 10 anos com o Supremo. A linha garantista dizia que a simples fuga do suspeito para dentro de casa não autorizava a polícia a entrar sem mandado. O plenário do Supremo decidiu o contrário em 2025. A fuga, ao perceber a aproximação policial, evidencia fundadas razões.
E o detalhe simbólico é quem aplicou a nova tese.
O ministro Rogério Schietti, justamente o arquiteto da jurisprudência garantista, aplicou com ressalva expressa de posição pessoal, em nome da coerência e da integridade da jurisprudência. E o comentário da nossa equipe destaca o ponto que pouca gente percebeu. A pergunta agora deixa de ser se a fuga autoriza o ingresso e passa a ser como se prova a fuga, porque a narrativa quase sempre vem só dos próprios policiais.
E o cânhamo industrial? Essa novela regulatória parece ter chegado ao fim.
Chegou, e de forma exemplar. Em 2024, o tribunal tinha mandado a União e a Anvisa regulamentarem o cultivo do cânhamo com baixo teor de THC para fins medicinais. Depois de duas prorrogações, a Anvisa publicou 5 resoluções em fevereiro de 2026, tirou essa variedade da lista de proscrição e reestruturou todo o regime da cannabis medicinal. A primeira sessão declarou as obrigações cumpridas e devolveu a execução ao primeiro grau.
Um processo estrutural com começo, meio e fim. Coisa rara.
É o contraste com supervisões que nunca terminam. O tribunal fixou diretrizes, homologou planos de ação, monitorou e saiu de cena quando a política pública ficou de pé. Uma estratégia de saída que pode virar referência.
Agora, a greve dos auditores fiscais, que rendeu 2 julgados na edição.
A greve de 78 dias foi declarada legal porque a União ficou quase 7 anos sem regulamentar o bônus de eficiência prometido em lei. Isso ativou a exceção do tema 531 do Supremo. Greve provocada por conduta ilícita do poder público não gera corte de ponto. Salário integral e tempo de contribuição garantidos.
Mas o sindicato saiu devendo, não foi?
R$1.350.000. Durante a greve, uma liminar mandou manter as sessões do CARF com quórum paritário e o sindicato descumpriu. Foram 45 sessões suspensas. A primeira sessão manteve a multa, mesmo extinguindo o processo sem mérito. O descumprimento de ordem judicial é fato gerador autônomo. A greve era legal, mas ordem judicial não comporta interpretação conveniente da parte.
O Estado paga pela mora? O sindicato paga pela desobediência. E na improbidade administrativa? Abriu divergência interna no tribunal?
Aberta e frontal. A primeira turma decidiu por 3-2 que depois da reforma de 2021 não cabe mais condenação por dano moral coletivo em ação de improbidade. A pretensão teria de ir para ação civil pública. Só que a segunda turma admite a condenação quando provada ofensa grave a valores da coletividade. Mesmo diagnóstico, resultados opostos. A uniformização pela primeira sessão é questão de tempo.
E o direito privado dessa edição também rendeu. Me conta o caso do seguro rural.
Palavra dada é cobertura contratada. A seguradora declarou por escrito que a colheitadeira estava segurada desde 16 de setembro, com a apólice em emissão. A máquina pegou fogo antes de a apólice sair e a companhia negou o pagamento. A terceira turma restabeleceu a condenação. O seguro é contrato consensual. A apólice apenas formaliza. Quem atesta a cobertura não pode negá-la depois, invocando a própria demora.
Boa fé objetiva vencendo o formalismo. E teve criptoativos também, certo? Caso importante para um mercado novo. A terceira turma afirmou que as exchanges autorizadas pelo Banco Central se submetem ao Código de Defesa do Consumidor. Mas a responsabilidade é por etapa da operação. A corretora só executou a transferência para a carteira indicada pelo próprio usuário e o golpe aconteceu na custódia de outra plataforma. Resultado, CDC aplicável mais ação improcedente. Errar o réu custa a demanda. E para fechar o bloco cível, o SERP Jude entrou no arsenal da execução. A quarta turma equiparou o sistema dos registros públicos ao SISBAJUDE, ao RENAJUDE e ao InfoJUDE. O credor pode pedir consulta e constrição de bens direto, sem esgotar diligências extrajudiciais, bastando ordem fundamentada. E a mesma turma admitiu rescisória por erro de fato. Um réu condenado no cível por participação num furto de gado que ninguém provou nem sequer narrou na inicial. A absolvição criminal posterior só revelou um erro que já existia. E o bloco penal traz uma verdadeira coleção de limites à dupla punição. Três exemplos na mesma edição. A quinta turma vedou a agravante de violência contra a mulher na lesão corporal do parágrafo 13, porque ali o gênero já é elementar do tipo. Valorar duas vezes é bis in idem. A sexta turma negou segunda remissão a preso aprovado duas vezes no Enem na mesma execução. E alinhando-se ao Supremo, a sexta turma disse que a inabilitação de prefeitos por crime de responsabilidade é pena autônoma, que sobrevive à prescrição da pena de prisão. Teve ainda embriaguez ao volante, não teve?
Sim, decisão bem prática. A falta de auto de infração de trânsito não impede a denúncia pelo artigo 306 do Código de Trânsito. As instâncias administrativa e penal são independentes, e a materialidade pode ser provada por testemunhas e termo de constatação. Exigir a multa como filtro prévio seria ressuscitar a prova tarifada que a lei de 2012 sepultou.
E fechamos com as quatro afetações novas. Quais são os temas que vão movimentar os próximos meses?
O tema 1422 vai definir se as majorantes podem incidir em cascata na terceira fase da dosimetria, questão que afeta milhares de execuções penais. O tema 1423 vai consolidar que recurso especial contra a decisão monocrática de segundo grau exige agravo interno prévio.
E os outros dois? O tema 1424 trata da gratuidade de justiça para pessoa jurídica. Declaração de contador e documento fiscal de inatividade bastam? A sinalização é que não. O tribunal quer retrato patrimonial completo. E o tema 1425 discute algo profundo. Se o interrogatório de réu surdo, analfabeto e sem domínio de libras, feito sem intérprete habilitado, anula o processo. É o núcleo da autodefesa em jogo. Uma edição que fala de algoritmos, cânhamo, quartéis e greves. E no fundo fala sempre da mesma coisa. Os limites do poder e a racionalidade das decisões. Bruno, obrigada pela análise.
Eu que agradeço, Ana. E quem quiser a análise completa de cada um dos 21 julgados, com fundamentos, crítica e impacto prático, encontra tudo em jurisprudencia.com.br/informativos.
Fica o convite. Este foi o podcast da Jurisprudência IA sobre o informativo STJ 884. Até a próxima edição.